1 Reis 21, estamos falando sobre essa história trágica de Acabe e Nabote. Falamos sobre o aspecto do que Acabe e Jezabel representam, né, como governo humano, governo que não representa o governo de Deus, embora seja o governo sobre o povo de Deus. Esse governo não representa Deus, mas isso infelizmente acontece muito até na igreja, o fato de ter muitas pessoas em todas as áreas. Isso pode acontecer na família, porque a família também faz parte do reino de Deus, aliás, é a base do reino de Deus. Então, todo governo que não é governo de Deus pode se transformar num governo de Acabe e Jezabel, um governo humano. Então, nós temos falado sobre isso. Agora nós vamos começar a última parte dessa história, que a história já chegou ao ponto em que Nabote foi assassinado pela comunidade em resposta à ordem de Jezabel. E aí no versículo 1 Reis 21, versículo 15, né, fala 14, fala: então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: eu não prometi que eu ia te dar a vinha de Nabote? Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro. Ó, aquele cara não quis te vender, ele já era, então você já pode ir lá e pegar o que você queria. Nabote já não vive, mas é morto. 16. Ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, a fim de tomar posse dela. E eu até comentei essa história aqui, não fala, não sei porquê, mas depois a gente vendo lá na frente, quando a Jezabel foi morta, dá a entender que os filhos de Nabote, os filhos, a esposa, provavelmente a família, foi morta junto com ele. Porque quando você pensa assim, como é que Acabe ia chegar na vinha e tomar posse porque Nabote morreu? Só porque também os herdeiros dele também provavelmente foram mortos juntos, né? Então, assim, a coisa realmente foi muito feia, né? Porque provavelmente mataram a família toda. Então, Acabe vai tomar posse da vinha, maior sangue frio, assim, sem se importar com o que foi feito, ele vai lá para possuir a vinha. E aqui então, só quero, antes de ler essa parte, agora que volta nosso personagem Elias para o foco, como a gente fica bastante tempo no mesmo capítulo, vocês podem esquecer o que aconteceu nos capítulos anteriores. Então vamos só lembrar que a história assim, de Elias, nessa sequência de capítulos em 1 Reis, a história de Elias, a maior parte da história de Elias, acontece em três capítulos: 17, 18 e 19. Nós estamos no 21 agora, né? Então 17, 18 e 19 conta a parte principal da história de Elias, né? 17 conta sobre a seca, não chovia e tal. 18 sobre o fogo que caiu sobre o altar e a chuva volta. 19, Jezabel quer matar Elias. Elias foge, fica desgostoso, pede a morte, fala com Deus que: puxa, Deus, só sobrou eu e estão querendo me matar, e parece que o Senhor não está me protegendo. E Deus fala assim: não, mas não é só você. E dá um encargo para ele, mas fala: não é só você, tem 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. E aí, depois dessa história, e Deus dá para ele três coisas que ele tem que fazer. Na verdade, ele só faz uma delas, que é ungir Eliseu no lugar dele. Aí depois vem esses últimos três capítulos de 1 Reis, que eu tenho falado que representam três oportunidades que Deus está dando para Acabe. três oportunidades. A primeira oportunidade nós estudamos, né, no capítulo anterior, capítulo 20, em que Deus dá livramentos, dois grandes livramentos para o rei Acabe, do rei da Síria, mas ele deixa o rei da Síria escapar, faz aliança com ele. Ele não aproveita a coisa boa que Deus faz. Lembra a pergunta que eu falei que a gente devia fazer, não fazemos também? Quando acontece uma coisa ruim, a gente pergunta, Deus, por quê? Quando acontece uma coisa boa, tem que perguntar também, por que está acontecendo essa coisa boa na minha vida? Por que, que Deus deu livramento, sendo que Acabe nem pediu? Deus tinha um propósito, Deus queria que ele tomasse uma posição contra o rei da Síria, era uma oportunidade de acabar com o inimigo do povo de Deus, e Acabe não, ele simplesmente faz uma aliança com esse rei da Síria. Então, na primeira oportunidade de chance que Deus deu para Acabe, ele não aproveita, e Deus até manda o profeta para fazer toda uma encenação para ele com uma ferida e tudo mais, para que ele entenda que ele fez uma coisa errada. Mas Acabe não tem uma boa reação, ele fica chateado, bravo, assim, não sabe o que fazer, mas ele volta para casa chateado, quer dizer, ele não aproveitou a oportunidade que Deus deu. Gente, eu espero que o Espírito Santo nos ajude. Essas histórias não são só para a gente achar interessante, isso a gente tem que aplicar na nossa vida. Quando acontecem coisas ruins na nossa vida, aqui é uma mistura de coisa ruim e coisa boa, né? Aconteceu uma coisa muito boa para Acabe, né, o livramento. Ele não merecia, ele não pediu, ele não buscou a Deus. Aconteceu uma coisa muito boa e ele não pediu direção de Deus. Deus, o Senhor me deu o rei da Síria na minha mão, o Senhor me deu a vitória sobre esse homem que ia acabar comigo há pouco tempo, e eu estava me vendo como morto. Acabe não tinha chance, ele estava simplesmente, ele estava à mercê do rei da Síria. Deus deu dois livramentos, um ano, depois outro ano, o rei da Síria ficou nas mãos dele, e Acabe não pediu a orientação de Deus, assim como não buscou pela vitória, não buscou também depois da vitória. E aí o profeta veio e falou assim, você fez uma coisa errada, você deixou o homem escapar, e agora vai ser o teu povo no lugar do povo dele. Quer dizer, eu ia julgar a Síria, agora você ficou para receber o juízo no lugar dele. Lógico, Acabe ficou chateado, assim, caramba, né? Agora a coisa vai ficar ruim para o meu lado. Mas nessa hora, a oportunidade, essa é a parte central da parte que nós vamos ver hoje. Deus manda um julgamento por causa de algo errado que nós fizemos. Deus tem esse direito, principalmente nós, que esperamos que sejamos diferentes de Acabe, que devemos estar buscando a Deus, querendo Deus na nossa vida. Quando vem uma coisa que é dura, que a gente está recebendo como uma disciplina da parte de Deus, nós também podemos reagir de forma errada. E o título que eu sempre repito para vocês, eu espero que vocês lembrem para sempre, daquele livro, Não Desperdice Suas Lágrimas, é que a gente tem que aprender a tirar o proveito de Deus nas coisas boas que acontecem e nas coisas ruins. Não desperdice suas lágrimas, são as coisas ruins. Então, quando vem algo negativo da parte de Deus sobre nossa vida, como nós vamos ver aqui o que vai acontecer com Acabe, nós precisamos aprender a tirar proveito, senão a gente desperdiça as lágrimas, ou seja, a gente chora, grita, acha ruim o sofrimento e não tem proveito na nossa vida. Isso que é desperdiçar lágrimas, ok? Então, são três oportunidades que Deus está dando para Acabe. Já foi a primeira. Sabe quando tem aquelas histórias assim, né? Você tem três chances, né? A primeira já foi, né? Agora vem a segunda. A segunda está aqui. Acabe fez uma coisa terrível. Mas mesmo nessa coisa terrível que ele fez, nesse ato impiedosa, nesse ato cruel, nesse ato sem coração, mesmo nessa situação, Deus vai dar uma chance para ele. inicialmente não parece que é uma chance, mas vocês vão ver que é uma chance. Eu queria que nós pudéssemos enxergar isso juntos, que quando Deus manda juízo, quando Deus manda disciplina, castigo, quando Deus até manda, isso aqui que acontece com Elias, não é muito comum para nós, chegar um profeta e falar assim, por que você fez isso, vai acontecer isso, isso e isso. Alguma vez, você já passou por isso? Algum profeta? Hoje a gente tem muitos profetas, né, que profetizam bênção. Eu não conheço, ainda não vi, né, não tive o prazer ou desprazer, né, de ter um profeta chegar para mim e falar assim, olha, você cometeu algo que desagradou a Deus, Deus está bravo com você por causa disso, e por causa disso vai acontecer isso e isso. Não é uma experiência boa, mas se nós pudéssemos entender que isso é para o nosso bem, isso que eu quero que vocês vejam nessa história. E então, só para colocar Elias dentro desse contexto todo, três chances para rei Acabe. A primeira, do capítulo passado, Elias não está presente, e eu quero que vocês vejam, lembrem que Elias falou, Deus, eu sou o único. Não foi isso que Elias falou com Deus? Deus, o Senhor não está me protegendo, o Senhor vai perder o último dos últimos, não sobrou ninguém. Como que eu vou falar isso com Deus? Eu sei que não sobrou ninguém, como assim? Não sobrou ninguém. Deus falou assim, não, sobrou sim. Ele nem falou de outros profetas, mas a história que vem depois, como eu falei com vocês no capítulo 20, não tem os nomes dos profetas, então eu não sei identificar quantos, mas tem, pelo que eu acho aqui, deve ter uns 3 ou 4 profetas que aparecem na história do capítulo 20. Então tem não só gente que não se dobrou para Baal, mas tem profetas atuando. Deus tinha vários profetas que ele pôde usar no capítulo anterior. No próximo capítulo 22, que é a terceira chance, também vai ter, aí vai dar o nome, Micaías, vai ter um profeta de Deus que não é Elias. Então isso é sempre interessante a gente ver essa sequência da história, que Elias falou assim, eu sou o último dos últimos, e Deus falou assim, olha, né, a gente vai lendo a história, você está vendo, Deus tinha outros além de Elias, mas nessa história aqui que nós estamos na segunda chance, é Elias, tá? Elias agora tem mais uma oportunidade de atuar, e mais uma vez nós queremos lembrar de quem é Elias, da profecia de Elias vir nos últimos tempos, queremos ver o papel dele aqui, ok? Então vamos seguir aqui um pouquinho na história. Versículo 17, 21, 17. Então a cena é essa, né? Jezabel falou com Acabe. Pronto, Acabe, eu te dei o que você queria. Pode ir lá pegar. Acabe levanta da cama de onde ele estava emburrado, onde ele estava, né? Eu quero. E agora ele tem o que ele quer, ele vai descer lá e pegar o que ele queria. E simultaneamente, enquanto ele está indo de Samaria para Jezreel, onde está a vinha de Nabote, enquanto ele está indo para ir lá tomar posse, Deus está falando com Elias e está dizendo assim, Elias, levanta-te. Você também deve estar meio emburrado, meio sozinho, Deus não fala mais, assim, né? A gente não sabe como é que Elias ficou depois daquela história do capítulo 19, mas Elias está lá e Deus fala, levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Está em Samaria, sim, estava em Samaria, mas ele está indo para a vinha. Ele está na vinha de Nabote, desceu até lá para tomar posse dela, e você vai dar um recadinho para ele, para mim, né? Tudo bem que Acabe era um cara, Elias estava um pouco acostumado com ele, né? Ele sabia que não mordia, né? ele não fazia nada, mas gente, não é uma missão fácil, ser profeta, chegar para a autoridade máxima e dizer, você fez tudo errado e Deus vai pesar a mão sobre você. Não é uma missão fácil. Então ele tinha que chegar lá bem na hora. Eu quero que vocês sintam que a Bíblia descreve esse drama aqui, é perfeito, né? Assim, é perfeito, assim, é trágico, né? Foi uma tragédia o que aconteceu com Nabote. Mas assim, é perfeito no sentido assim, Acabe, em português, né? Acabe, acabou de pegar o que ele queria, ok? Ele quer aquela vinha, vai fazer qualquer coisa para conseguir a vinha, ele não tem coragem de fazer, mas a mulher dele faz, então ele chegou o momento, né? Fez birra, fez pressão, quer, Eros, eu quero para mim, então ele é aquele que está indo com sede ao pote, ele está indo assim com muita vontade pegar, afinal era o que ele queria, ele quer aquilo, agora aquilo está disponível, Nabote morreu, pode ir lá pegar. E na hora que ele vai lá, na hora que ele pisa, né, eu estou talvez exagerando, mas na hora que ele pisa na vinha, não sei o que ele ia fazer para tomar posse, mas na hora que ele pisa lá, com quem que ele dá de cara? Com quem? Elias. Gente, é assim, foi um impacto. Ele chega e Elias está lá esperando por ele. Por isso que ele fala, porque na sequência do texto, primeiro dá o recado, né? Deus fala assim, Elias, vai lá e fala assim, assim, assim. Versículo 19, você vai chegar lá e falar, você matou, tomou a herança, então o Senhor disse, no lugar em que os cães lamberam sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Mas isso é o recado que Deus tinha falado com Elias, mas ele não falou ainda. Então, para você pegar a sequência da história, Acabe chegou lá, Deus mandou Elias ir lá, e o versículo 20, quando Acabe viu Elias, Acabe disse a Elias, já me achaste, ó inimigo meu, você me achou, né? Você está tirando o doce da minha boca, na hora que eu ia pegar assim, você, eu chego e vejo você aqui, como é que você me achou aqui, você veio aqui para fazer o quê? Então nós temos... Nós temos essas duas frases, né? Teve a outra que foi depois da seca, né? Que quando Elias vai se encontrar com Acabe também, né? Ele fala assim, ó, perturbador de Israel, lembra? Então essas duas frases são muito fortes, né? Acabe, né? Então é engraçado, é uma história dramática, sim, mas eu quero que vocês percebam o significado disso. Qual que é o significado? Lembrem-se, Acabe, a gente vê Acabe como um homem do mal, como um homem que não quer Deus, como a gente até imagina ele como, sei lá, ele é como Nabucodonosor, ele é como os reis das outras nações, ele não presta, ele não serve a Deus, mas isso não é o papel dele, não é a simbologia na Bíblia. Acabe é o rei de Israel, ele não é um rei qualquer. Ele é um rei sobre o povo de Deus, ele não serve a Deus, mas ele é o governo sobre o povo de Deus, então ele representa, e aí vocês têm que lembrar que na Bíblia tem Saul que é rejeitado, tem Acabe, tem essas figuras aí, Jeroboão, mas a gente tem que entender que existem elementos dessas coisas, dessas pessoas em nós. Você não pode simplesmente descartar, puxa vida, Acabe não tem nada a ver comigo, eu não sou Acabe. Não, calma lá, porque Acabe é alguém que governa sobre o povo de Deus, faz parte do povo de Deus, ele se afastou de Deus, mas ele fazia parte do povo de Deus, ok? Então, Acabe representa alguém que deveria, o que é o governo de Deus na igreja, no povo de Deus? O que é o governo? É alguém que representa Deus para o povo. O governo que deveria ser, como Davi, como Josafá, como outros reis que eram tementes a Deus, eles deveriam representar o verdadeiro governo de Deus na terra. Como que é o verdadeiro governo de Deus na terra? São homens, são pessoas, que que tem uma função, e aí que entra todos nós, como eu falei, na família, onde Deus nos deu alguma responsabilidade, alguma coisa que Deus nos deu como encargo. Deus sempre quer governar usando a gente. Deus não vai descer, a não ser quando Jesus voltar pessoalmente, mas agora, mesmo naquele momento, quando Ele voltar, Ele vai dividir o governo conosco. Se é que nós estaremos juntos com Ele, naquele momento a gente fala conosco, né? Que presunção, né? Mas é o nosso desejo, é o nosso anseio, nós queremos estar juntos com Ele. Então, Jesus vai dividir o reino mesmo quando Ele voltar. Ele vem para reinar junto conosco. Aí nós de novo, né? Então, eu quero estar ali no meio. Mas se nós entendemos que o governo de Deus não é Deus reinando sozinho, porque se fosse para, eu sempre falo isso, se fosse para Deus, o reino de Deus, é Deus estabelecer a autoridade dele, gente, o que está impedindo? Deus é forte, Deus é poderoso, Deus ama, Ele tem tudo de bom, Ele tem todo o poder. O que está impedindo o reino de Deus se é só Deus reinar sobre nós? Ele vir e mandar e todo mundo obedecer, pronto, acabou o problema. Mas como Deus gosta de fazer as coisas de uma maneira difícil, porque Ele é Deus, né? E Ele pode fazer as coisas de uma maneira difícil, Ele resolve dividir com a gente. Então Ele divide com Acabe, mas Acabe pode roubar o governo de Deus e tomar sobre si. É isso que está acontecendo. E cada vez que eu e você exercemos domínio sobre alguém, como se isso fosse nosso, e por isso assim, a família é uma situação muito boa para você entender o reino de Deus. Porque os pais podem achar que os filhos são deles. Não são deles, são de Deus. Nós só temos uma missão para participar, para sentar junto com Deus. Entende a diferença? É diferente, nós não dominamos sobre ninguém, ninguém é propriedade nossa. Eu não posso, tem gente que toma decisões, faz coisas com filhos, com grupo, com igreja, com seja onde for, com escola, eu sou dono aqui, eu faço, eu tenho autoridade, eu posso fazer. Gente, isso não é governo de Deus. Também não é dizer assim, eu não faço nada, eu não quero mandar em nada, todo mundo pode fazer do jeito que quiser, não tem autoridade, isso também não é de Deus. O governo de Deus é nós representarmos o governo de Deus, fazemos o que Ele manda, o governo vem através da gente. Então, Acabe, então agora presta atenção, Acabe representa eu e você em qualquer responsabilidade que nós tivermos. Se nós, é que nós não, como eu falei, a gente não tem Elias hoje. Eu ainda não encontrei Elias, não sei se você já encontrou. Quem que é Elias? É alguém que tem a palavra de Deus negativa, forte, de correção, de disciplina, para chegar e dizer, você fez uma coisa abominável diante de Deus. Cadê Elias hoje? Onde está Elias? Isso que a gente precisa ver. Elias recebe a palavra de Deus, não é cinzento. Eu estou tão cansado de ver situações que a gente assim, não é, parece que a pessoa errou, mas teve boas intenções, e aí como é que faz? Você não sabe se corrige, você não sabe se ajuda. A gente vê tanta coisa errada acontecendo na igreja, acontecendo nas nossas famílias, acontecendo em toda parte, tanta coisa errada, tanta coisa misturada, tanta coisa que desagrada a Deus, mas não tem uma palavra de Deus que chega e fala assim, você fez uma coisa errada, você pecou contra Deus. Lógico, isso aqui, quem que não ia saber que Acabe fez uma coisa errada com Nabote? Estava na cara, né? Estava muito forte. Mas eu quero dizer que tem muitas coisas acontecendo que Deus gostaria de falar Isso é uma coisa errada. Mas parece que ou a gente não tem coragem, ou não chegou a hora, ou não, Deus não mandou Elias ainda, eu não sei, mas não tem esse tipo de palavra corretiva. E se vier, então hoje, por exemplo, eu fico pensando, Acabe, eu queria que você pensasse nessa frase, o que, que Acabe falou com Elias? Você me achou, meu inimigo? Meu inimigo? Elias era um inimigo de Acabe? Para Acabe ele era, porque ele estava impedindo de fazer o que ele queria. Mas se nós, então como hoje a gente, pelo menos eu fico buscando na minha experiência, teria poucos exemplos, né? Eu tinha um pai que tinha coragem de falar, você fez uma coisa errada. Mas é muito difícil, a gente não encontra muito isso. Então, como a gente não tem muito essa experiência para aplicar na nossa vida, mas nós podemos aplicar em situações. Às vezes, Deus não mandou ainda falar comigo, com você, mas Ele começa a mandar situações adversas. Não tem a palavra, mas tem a consequência. As coisas começam a dar errado, vem uma situação angustiosa na nossa vida, e como que a gente reage? A gente fica bravo, Deus, o Senhor não está me ajudando? O Senhor está contra mim por acaso? São situações em que Deus pode estar falando, lembra? A gente sempre tem duas possibilidades, quando vem uma coisa difícil, uma provação, uma situação difícil na sua vida, tem duas possibilidades, sempre, por isso que é difícil. Pode ser simplesmente uma provação, você não fez nada de errado, pode ser. Ou pode ser que você, colocando sua vida diante de Deus, você vai dizer, Deus, eu fiz alguma coisa errada? Pode ser que o Espírito Santo te mostre, realmente você fez uma coisa errada. E você, eu estou mandando uma situação para você ser corrigido, para você ser transformado. Então, rapidinho, não quero tomar muito tempo, mas eu queria só discutir essa questão que Acabe fala com Elias, você é meu inimigo, mas se nós somos abertos para Deus tratar conosco, nem a palavra, vamos dizer assim, se Deus mandar alguém, se alguém, e outra coisa, gente, às vezes as pessoas que Deus manda, eu estou falando assim que não tem Elias, mas muitas vezes tem alguém próximo da gente que tem coragem de falar, ó, isso aí está errado, eu não concordo com isso. Só que às vezes a gente não discerne, não reconhece que aquela pessoa pode estar falando de Deus, né? Porque às vezes é a esposa, às vezes é o marido, às vezes é um filho, às vezes é um amigo, e a gente está acostumado assim, ah, você está me criticando, ah, você está contra mim, né? E às vezes é Deus que está falando, então pode ser que Deus esteja usando alguém, e a gente, em vez de receber como de Deus, a gente considera como um ato agressivo, né? Um ato contrário, um ato assim que é contra a gente. Então, preste muita atenção. Se nós queremos a correção de Deus na nossa vida, se nós queremos que Deus mude a nossa vida, Ele tem que usar situações como essa. Então, só sigam rapidamente esses textos. Tem um texto muito bom em Provérbios 27. Provérbios 27, 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Tem traduções que colocam amigo. Eu achei, até fiquei interessado quando eu consultei, porque algumas traduções falam fiéis são as feridas feitas por um amigo, e outras usam essa expressão. Mas realmente a expressão, pelo que eu pude ver, é um verbo, e é um verbo que é usado tanto para amigo como o verbo amar mesmo, né? Então, fiéis são as feridas feitas por uma pessoa que ama. Como que um amigo ou alguém que ama vai te ferir? Você está percebendo? Isso aqui é profundo. Então, Elias está chegando para Acabe. Está certo que Acabe não tem um bom histórico, ele não aceita, então é mais assim uma palavra de julgamento. Mas vocês vão ver que nessa história de Acabe, que nós estamos estudando, Acabe vai reagir, não totalmente, plenamente assim, mas ele reage bem. Das três oportunidades que Deus deu para Acabe, a única que ele aproveitou um pouquinho é essa que nós estamos vendo agora. Então, quando vem uma repreensão, que seja verbal, se Deus manda alguém falar com a gente, é duro ouvir, ou seja um acontecimento, uma circunstância que Deus permite na nossa vida para nos acordar, para nos mostrar, ó, tem alguma coisa que Deus não está gostando, nós precisamos entender isso. Fiéis são as feridas feitos por uma pessoa que ama, e essa pessoa que nos ama é Deus, né? Pode usar, isso vale para os relacionamentos. Se você realmente ama as pessoas que estão próximas a você, você precisa falar quando tem situações erradas, senão não é o verdadeiro amor, né? Então, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Depois Salmo 141, Salmo de Davi. Salmo 141, versículo 5. Fira-me o justo, será isso bondade. Fira-me o justo, será isso bondade. Repreenda-me. Você tem coragem de fazer essa oração? Isso aqui é uma oração, ele tá falando com Deus, né? Fira-me o justo, será isso bondade. Repreenda-me, será um excelente óleo sobre a minha cabeça. Então, isso e aí tem aqueles textos, né, que eu não vou tomar tempo para ler, mas tem Hebreus 12, né, que fala que Deus repreende a quem ama, né? Se você está sendo disciplinado, é porque Deus realmente ama. Ele não vai repreender uma pessoa que não é filho. O filho é repreendido por Deus, né? Então, se vocês quiserem anotar, é Hebreus 12, né, de 5 a 11, e depois também em Apocalipse 3, 19, uma das cartas, aquela carta para a última igreja, Laodiceia, ele fala assim: eu repreendo a quem amo. Eu repreendo a quem amo. Apocalipse 3, 19. Então, eu só queria reforçar essa ideia assim, de que Acabe falar com Elias: você me achou meu inimigo, é porque ele não entende, não quer a mudança, não quer que Deus trate com ele, mas que Deus nos dê uma outra atitude. Eu queria que vocês vissem também, uma coisa interessante isso, que voltando para 1 Reis 21, versículo 19, o recado que Deus mandou Elias entregar é assim: dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, não mataste e tomaste a herança? Não foi isso que Acabe fez? Né? Ele matou Nabote e agora vai pegar a herança dele. Qual foi a outra personagem na Bíblia bem conhecida? Não é exatamente igual, mas é bem parecido. Quem fez uma coisa quase igual, que você pode dividir nessas duas partes? Matou e se apropriou. Quem fez isso? Davi. Olha só, Davi fez uma coisa quase igual a Acabe. Não foi isso que Davi fez? Ele quis, porque quis aquela mulher, quis, eu quero. Depois, só que foi depois, assim, o marido estava ausente, ele tomou primeiro, depois veio o filho, ele tinha que dar um jeito, então, para ele conseguir se livrar, ele mandou matar o marido. Mas quando o profeta chegou, ele contou aquela parábola, assim: ah, você, né, o rei, um homem rico, tinha um monte de coisas, mas ele queria aquele aquela ovelhinha do pobrezinho, né? Então, eu tô me lembrando que esses dias a gente tem enfatizado, né? Tenho ouvido outras pessoas, meu irmão Haroldo tem enfatizado bastante esse fato assim, de que todos os pecados são abomináveis para Deus, mas tem um que a Bíblia fala que Deus resiste. Ele até ouviu isso em um outro lugar, né? Mas é uma coisa que a gente sabe, assim, que o orgulho para Deus, né? Na Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos. Então, não fala que Deus resiste aos mentirosos, adúlteros, assim, não tem, não, assim, lógico que não estou dizendo que os outros pecados são, Deus não liga, mas ele está dizendo assim, tem um que é pior do que os outros, porque na verdade o orgulho leva aos outros. E tem esse orgulho que impede a gente de se arrepender, então o orgulho realmente é terrível. E o outro, então assim, lembrando disso, né, o orgulho, a soberba, é algo que Deus abomina, que impede a pessoa de poder chegar a Deus. E o outro pecado que a gente pode ver até nesse paralelo de Davi e Acabe, é que assim, uma coisa que provoca, uma coisa que Deus abomina, uma coisa que faz Deus abomina tantas outras coisas, mas ele vai aguardando. O juízo vai chegar depois. Mas tem um pecado, não é sempre que Deus age na hora, mas é uma coisa muito perigosa, porque pode levar Deus a trazer juízo rápido. É esse tipo de pecado de oprimir, de tomar aquilo que é de uma pessoa pobre, indefesa. Isso sim, Deus sempre fala, eu defendo as viúvas, eu defendo os órfãos, Deus defende, assim, é uma coisa que te faz Deus ficar muito irado, é oprimir, é invadir e tomar algo de alguém que é indefeso. Isso é terrível, né? A opressão das pessoas pobres e necessitadas, né? Então isso é semelhante nas duas histórias. Então não mataste, tomaste a herança, então lhe dirás, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Aí vem essa frase, né? Acabe disse a Elias, já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele, versículo 20, achei-te, porque agora tem uma outra frase que me chama bastante atenção. Tem alguns outros lugares na Bíblia, mas não é muito comum. Achei-te porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E aí ele fala isso de novo no versículo 25, que não é a palavra de Elias, mas é assim, tipo uma conclusão que a escritura aqui faz de Acabe, que fala assim, versículo 25, não houve ninguém, isso aqui é uma qualificação geral, a Bíblia faz isso às vezes, né? Até frequente nos reis, né? Ah, tal rei, dá uma descrição geral, né? Davi, ele teve problemas, mas Davi é descrito como um homem que fez a vontade de Deus. Tem pessoas que fizeram algumas coisas boas, mas são descritas como pessoas que não fizeram a vontade de Deus. Então é interessante que existe uma história na nossa vida, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas de alguma maneira Deus olha o coração, Deus olha as atitudes, sei lá, Deus chega a uma descrição. Deus pega a pessoa, ele passa ele faz um escaneamento, né, assim, do todo, né? Ele pega assim toda a extensão da vida de uma pessoa e ele faz uma qualificação, ele faz uma descrição daquela pessoa. Então Acabe é descrito como, não houve ninguém como Acabe que se vendeu. Então usa essa expressão duas vezes, ele se vendeu. Ele se vendeu. Então, rapidamente também, eu só quero pensar um pouquinho, essa frase me choca, essa frase me faz pensar, em Romanos, acho que seria bom vocês abrirem lá, Romanos capítulo 7, Romanos 7,14 diz assim, Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Porque isso aqui é uma descrição de todas as pessoas. Acabe, ele se vendeu de uma forma especial. Então, existe um sentido em que a Bíblia fala que todos nós fomos vendidos. Na verdade, eu e você, nós fomos vendidos antes mesmo da gente nascer, não é verdade? A Bíblia ensina que, na verdade, quem que nos vendeu? Quem que vendeu a raça humana todinha? Que dá vontade de chegar neles e dizer, como que vocês foram fazer isso com a gente, né? Quem que vendeu a gente? Nossos primeiros ancestrais, né? Adão e Eva. Eles que nos venderam. Eva se vendeu, né? Quando ela trocou. Gente, presta atenção nessa expressão, vender. Eva tinha, Adão e Eva, eles tinham a glória de Deus, eles tinham comunhão com Deus, eles tinham herança, eles tinham a terra toda que Deus deu para eles, encher a terra e multiplicar-vos, vocês vão dominar sobre tudo. Eles tinham tudo. Ela trocou tudo aquilo por uma frutinha, por uma atração, por algo do momento que tinha uma vantagem. Eu vou ser como Deus, eu vou conhecer. Ela trocou aquilo, ela se vendeu, e com isso ela vendeu, né, Adão junto com ela, eles venderam toda a raça humana. Voltando para o capítulo 6 de Romanos, 6:16, não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Então, essa palavra servo, para nós é uma palavra assim, já é ruim, né, ser servo, né? Mas essa palavra não é servo, é uma palavra mais forte. O que que é? Escravo. E quando está usando, quando lá em Reis está falando assim, Acabe se vendeu, como é que você vende você mesmo? O que as pessoas faziam naquela época? Eles faziam isso. Você tem uma dívida que você não pode pagar, sabe como é que eles resolviam? Se vendiam como escravos. Mas quem que vai fazer isso? Ah, mas tem uma dívida e tal, mas Acabe não tem dívida, Adão e Eva não tinham dívida, mas aquele a quem você se oferece, você se entrega a alguém. Então nós temos a oportunidade de nos entregar para a carne, ou nós temos a oportunidade de nos entregar para Deus. E mais um texto, só para a gente pensar um pouquinho sobre isso, Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 16. Ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú. E o que que Esaú fez? O que Esaú fez para merecer assim? Ninguém seja devasso. Isso aqui até seria um outro momento a gente pensar. Por que que ele usou palavras tão fortes? Você sabe que Esaú era um cara bem legal. Estude a vida lá de Esaú, né? Aquelas histórias, né? Compare Saul com Davi. Se você for comparar o histórico assim de pecados, parece que Saul pecou menos do que Davi, né? Pelo menos assim, né? A gente pesaria os pecados de Davi como muito mais sérios, né? Agora pense em Esaú e Jacó, dois irmãos gêmeos, totalmente opostos entre si. Qual dos dois era o cara mais simpático que você ia gostar muito mais dele? Com certeza Esaú. Jacó era um cara que tramava, que ficava maquinando ideias, né? Ele era difícil de suportar. Esaú é aquele cara assim, ele faz umas coisas meio bobas, mas no outro dia ele já está legal, assim. Ele é um cara que não lembra, ele foi se encontrar com Jacó pensando, meu Deus, o que Esaú vai fazer comigo? E Esaú está numa boa, assim, ó, meu irmão, e beija, assim. Esaú é aquele cara bonzinho. Mas a Bíblia chama ele de devasso, outras palavras, essa palavra na verdade é fornicador, né? É uma palavra forte assim, devasso ou profano. Então, não vou tentar nem entrar nessa área aí agora, só quero que vocês pensem assim na parte de vender. O que que Esaú fez de tão grave? O que que ele fez? Numa hora de fome, coitado, o cara estava com fome. E quem era o malandro dos dois? Quem era o malandro? Jacó, que falou assim, meu irmão está com fome, vou aproveitar, ele vai fazer qualquer coisa. Esaú, eu faço comida, mas agora eu que sou o primogênito. Tá bom, pega, que adianta, estou com fome, vou morrer, pega para você, né? Ele não pensa nas consequências, ele não, assim, não, ele, mas o que, que ele fez? O importante agora é a gente pensar. Esaú, e olha, esse texto bíblico aqui é pesado, porque o versículo 17 fala, por uma refeição, ele vendeu seu direito de primogenitura, versículo 17, depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então é muito pesado esse texto aqui. E eu não posso entrar em todos os pormenores, mas eu só queria pensar com vocês sobre o aspecto de vender. Acabe, ele era um rei, ele tinha a oportunidade de ser um rei que fizesse a vontade de Deus, ele tinha um monte de potencial, de possibilidades ali, de trazer o reino de Deus para a terra, de fazer a vontade de Deus, de ter a bênção de Deus, ele já tinha tantas coisas boas, ele se vendeu. O que é se vender? É você trocar, como Esaú fez, ele troca uma bênção eterna, a primogenitura, que no caso dele, como parte do povo de Deus, né, Jacó se tornou o patriarca, o homem que foi o pai da nação de Israel. Esaú trocou o que ele tinha por uma refeição. A questão que nós precisamos ver é a disparidade entre o que ele está perdendo e o que ele está ganhando. E isso é verdade em tudo que nós fazemos para nos vender. Você troca o favor de Deus, você, não, Deus vai me perdoar. Eu posso até falar assim, puxa, Esaú não achou arrependimento, Deus será que não pode perdoar? A questão, olha, a gente tem que pensar muito, porque para nós hoje, a gente traduz tudo em termos de salvação. Coitadinho de Esaú, será que ele perdeu a salvação? O texto bíblico não está discutindo salvação aqui, não é uma questão de salvação aqui. A questão é, ele está trocando algo que ele tinha por direito, que Deus deu para ele, por uma coisa momentânea, por uma coisa do momento, por uma tentação, por uma necessidade, mas uma coisa que ele quer preencher aquilo agora, e ele não se importa com as consequências. E tudo que nós fazemos para nos vender é dessa forma. Acabe se vendeu. Então, o pensamento aqui é, se eu pecar, e lógico, muitos pecados, Deus perdoa, existem algumas coisas que eu não tenho acesso a essa informação, né? Não tenho acesso ao coração de Deus, eu não sei como é que Deus julga, a gente até pode investigar mais na palavra, que tipo de coisa, graças a Deus, Davi achou arrependimento, não foi? Davi fez uma coisa terrível e ele achou um lugar de arrependimento. Ele passou por muitas situações difíceis, mas ele achou um lugar de arrependimento, ele não perdeu o principal, que era o lugar dele com Deus, e ele, anos depois, ele pôde voltar ao favor de Deus, porque ele achou um lugar de arrependimento. Então, esse lugar de arrependimento é uma coisa muito sensível, muito difícil, eu não posso definir muito isso. Eu sempre falo assim, aquela ideia assim, não, eu vou fazer esse negócio, eu sei que está errado, mas depois eu me arrependo. Gente, isso é um engano terrível, porque o arrependimento não pertence a gente. Não é uma coisa que eu deixei aqui e eu, não, fica aqui, quando eu precisar eu pego você. Eu não vou me arrepender agora, vou guardar aqui. Mas daqui uns tempos, hora que, né, passar essas vontades e tal, eu me limpo diante de Deus, Deus me perdoa e tudo bem. O arrependimento não é uma coisa, né? Esaú procurou e não achou. Por quê, né? A gente não sabe exatamente, mas tem certas coisas que podem não nos custar a nossa salvação. Pode ser que não nos custe a salvação, pode ser que custe também. Mas tem certas coisas que podem não nos custar a salvação, mas podem nos custar o nosso chamamento, a nossa vocação em Deus, aquilo que Deus queria nos dar. E o que Deus queria nos dar? Às vezes não é uma coisa para nós, é o privilégio de ser usado por Deus, não é uma coisa para mim, mas é o meu chamamento, é aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, se eu perder, eu perdi minha chance. Existe possibilidade, eu caí, eu não aceitei, eu não fiz o que Deus queria, pode ser que Deus ainda volte, sim, eu não sei onde está a linha. Eu sempre, nesses estudos, a gente tem falado isso muitas vezes, existe uma linha que a Bíblia fala que Deus é tardio em irar-se, mas uma hora ele vai se irar, uma hora ele vai dizer, acabou, não tem mais chance. Eu não tenho acesso, nem você, a gente não sabe, não, Deus vai me perdoar pelo menos, né, 490 vezes ele manda a gente perdoar, acho que ele vai fazer pelo menos isso, né, a gente não sabe, porque tudo depende da intenção do coração. Deus julga as coisas de acordo com a verdade, a gente não sabe. Então existe uma linha que eu posso até perder a minha própria salvação, existe isso. Agora, existe algo que talvez, como eu falei assim, não seja a minha salvação, Deus me perdoa, mas eu perco a minha chance de fazer o que Deus me deu para fazer. Então, isso é muito sério. Agora, no caso de Acabe, então voltando para a situação dele, Acabe se vendeu. E isso dá a ideia de que foi além do que Deus podia permitir. Ele se vendeu para fazer o mal. Ok? Acho que nós não vamos conseguir terminar tudo aqui, né? Deixa eu só ver se... Eu só vou dar, assim, para não... Né, para vocês, para assim, para a situação não ficar assim totalmente incompleta, mas para fazer justiça a essa última parte do arrependimento de Acabe, a gente precisa falar sobre isso em mais uma outra ocasião. Mas eu só quero que vocês vejam aqui que versículo 20, vamos só ler o que Elias falou e ver a reação de Acabe, depois na próxima vez a gente entra um pouco mais nisso. Então, no versículo 20, Elias fala, te achei porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre em Israel. Farei a tua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Presta atenção, gente, na história dessas 10 tribos, houve várias, o que a gente chama de dinastias, né? Foram várias famílias, né? Então, Jeroboão foi o primeiro, mas ele não fez o que Deus queria, então no fim Deus falou assim, olha, você foi tão terrível que eu vou eliminar. E a gente até fica pensando, meu Deus do céu, assim, é um juízo terrível, porque envolve até a descendência dele, de outras gerações, e Deus faz questão assim, eu vou apagar. Eu só quero que assim, todas essas coisas têm uma lição espiritual, né? A gente tem que entender assim, o que isso representa. Por que que Deus pega, ele já pegou duas casas, duas dinastias, acabe agora a terceira, e ele fala assim, ó, vou fazer com você igual fiz com aquelas outras duas, vou eliminar ou acabar. Até assim, a gente pensa que é um costume horrível, né? Que quando entrava um rei de uma outra família, ele matava todos do rei anterior. Que barbaridade, não devia fazer isso. Mas o próprio Deus está mandando fazer isso. E a pergunta é, por que Deus faz uma coisa tão drástica? Por que que Deus manda, por exemplo, os amalequitas? Por que que Deus mandou Saul matar todos os amalequitas? Homem, mulher, criança, tudo, não podia nem criação, nem as ovelhas podiam escapar, tinha que matar tudo. Por que que Deus faz isso? É uma das grandes perguntas do Velho Testamento, né? Por que que Deus faz isso? Por causa daquilo que representa. Amalequitas representam carne, não tem um pedacinho, não tem um restinho, não tem um pouquinho, não mata só as coisas ruins da carne, mas a outra parte que a gente aproveita, não tem o que aproveitar. Por isso que Deus mandou, acabe com os amalequitas, tem que exterminar. Que Deus faz isso com essas famílias reais? Com Jeroboão, com Baasa e agora a terceira família. Por que que ele faz isso? Então, uma amalequita representa a carne, Deus não quer carne. E o que que esses outros homens representam? O que que nós estudamos na semana passada? O que que são? O que que Acabe e Jezabel representam? Governo humano. Governo humano. Deus vai trazer o reino dele para a terra. O reino dele é dividido conosco, ele quer os homens e mulheres, a corpo de Cristo, a igreja participando, ele quer, o plano dele é esse, mas ele quer acabar totalmente, eliminar, destruir, exterminar tudo que é governo humano. Tudo que faz parte de Jeroboão, que levou o povo a buscar uma outra coisa que não era Deus, aquele ídolo, aquela coisa terrível que ele fala assim, todos os reis andaram no caminho de Jeroboão, Deus quer destruir isso. Eu não sei quantos estavam aqui quando a gente estudou Jeroboão, mas ou 22 ou 23 vezes na Bíblia, por aí, 22 ou 23 vezes fala assim, tal rei andou nos caminhos de Jeroboão, que fez Israel pecar, por isso Deus ficou irado. Se Deus repete isso tantas vezes, é porque ele fez algo que representa, assim, hoje não tem o bezerro de ouro, cadê? Que Deus não gosta hoje? É porque tem o bezerro de ouro de outra forma. Então a gente precisa descobrir o que é esse bezerro de ouro que até hoje Jeroboão em você e em mim está fazendo para levar as pessoas, não só a gente, mas levar outras pessoas a se afastar de Deus. E Acabe e Jezabel, por causa de tudo que eles fizeram, se venderam para provocar a Deus, para fazer Deus ficar irado. Ele é o símbolo, a representação do governo humano, que usa o governo para seus próprios fins, para destruir, para oprimir, né, para tirar as pessoas, né. Nabote era uma propriedade dele, ele podia matar sem problema nenhum, porque é minha propriedade. Então, isso é governo humano. Então, aí ele fala que ele vai eliminar, e fala tudo o que vai acontecer com Jezabel e com Acabe. E só assim para vocês verem, que vai ter só uma pontinha de uma coisa diferente, e é isso que a gente vai estudar na próxima aula, versículo 27, quando Acabe ouviu estas palavras, mesmo Acabe, tudo que a gente descobriu sobre ele, mas ele nos ensina, olha gente, Acabe nos ensina uma coisa boa, Acabe fez uma coisa certa, talvez a única coisa na vida dele, fez uma coisa certa. Desta vez, ao invés dele voltar para a casa dele, como, né, lembra aquele capítulo anterior, como é que ele voltou para a casa dele? emburrado, desanimado, deprimido, assim, vontade de chutar tudo, assim, sabe? A pessoa não sabe o que fazer e, né, volta assim. Não, Acabe fez uma coisa certa. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou, dormia em sacos. Olha só, o rei de Israel dormindo em saco. É, não é só porque é feio, né? Saco é áspero, né? Toda vez que você vira na cama, aquilo raspa, né, a pele, né? Ele dormia em sacos e andava humildemente, e chamou a atenção de Deus. Deus falou com um amigo dele, Elias, assim: Elias, sabe o que aconteceu com Acabe? Você viu? Acabe se humilhou. Lembra que nós acabamos de falar? Uma das coisas que Deus não suporta, o que é? Soberba, orgulho. Acabe se humilhou. Ele não foi até o fim, não foi um arrependimento total, porque não, né, não mudou totalmente, mas algo, isso é tão forte que chamou a atenção de Deus. E é isso que a gente quer falar um pouco na próxima vez. Senhor, nós, mais uma vez, Senhor, nessas palavras, ó Deus, que não nos mostram um quadro bom, mostram o que é o homem longe de Ti, e o que nós fazemos também. É a mesma coisa, a mesma tendência, a mesma natureza, as mesmas reações, os mesmos desejos. Ó Deus, é muito bom estudar vidas que fizeram o que o Senhor queria. A gente fica inspirado e vê como é maravilhoso alguém fazer a Tua vontade, mas nós também precisamos ver essas situações negativas, Senhor, e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor aja na nossa vida, faz tanto para nos repreender, para nos